Está a começar mais um programa 7 dias de informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia aos nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A Assembleia Nacional aprovou hoje a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, revisto para 2020, né, com receitas e despesas estimadas em 13,4 bilhões de kwanzas, 20,3 mil milhões de euros. O documento foi aprovado com 139 votos a favor do Movimento Popular de Proteção de Angola, MPLA, e da Frente de Libertação Nacional. Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, 50 votos contra a da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, e da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral à Casa CE, e 7 abstenções do Partido de Renovação Social e deputados independentes. O OGR visto para o exercício económico de 2020 com o corte de 15,7% comparativamente ao orçamento em vigor será financiado em 45,5% por receitas fiscais e 54,5% através de um plano de financiamento que reflete a redução significativa das receitas fiscais que contrariam perto de 30% face ao OGE atual. O projeto de resolução traz, entre várias recomendações, a revisão das dotações orçamentais por órgãos atribuídas em duplicado ao Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e da Indústria e Comércio, bem como que seja retirada do Orçamento de Investimentos Públicos da Presidência da República a componente do projeto relativo à adaptação do Centro Clínico Dentário no valor de 745,4 milhões de kwanzas, 1 milhão de euros, que deve ser adstrita à dotação do Ministério da Saúde no projeto de combate à malária, passando para o valor de 2,2 mil milhões de kwanzas, 3,3 milhões de euros. Os deputados recomendam ainda que nesta fase da convida seja prestada maior atenção à criação de infraestruturas que suportam as tecnologias da informação e comunicação para que os cidadãos possam exercer as suas atividades do teletrabalho e teleaulas e permitir o relacionamento entre as famílias e também que se reforce as dotações orçamentais para a investigação científica com prioridade para a pandemia do novo coronavírus. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bom, como todos nós sabemos, o Orçamento Geral do Estado hoje é uma previsão de receitas e despesas. Nós temos para 2020 um OGE superavitário, sem déficit, em que era necessário fazer de imediato uma correção em termos do valor do barril de petróleo a nível do Brent, passar de 55 dólares para 33, já quando se referenciou o ano passado em 55 dólares o barril estava muito perto desse valor, nos 33, pronto, em termos numa visão um bocado mais cuidadosa, diria eu, seria melhor situá-lo na ordem dos 25 dólares o barril Brent, mas com 33 já se garante uma proximidade da variação que ninguém adivinha que pode acontecer até ao fim do ano em termos desta cotação internacional. Também foi reconhecido pelo Ministério das Finanças que as receitas fiscais baixaram. Pois em época de Covid, que é algo extraordinário que não podemos imputar a ninguém, a governos, porque foi algo que surgiu a nível mundial e que afeta em termos globalmente toda a gente. Mas encontrar uma solução de que o plano de empréstimos será maior do que as receitas fiscais. Esta é a forma encontrada para financiar o que é necessário em termos de despesas que estão programadas para este OGR visto. Também dizer que todos aqueles programas e obras que não tenham financiamento assegurado não vão se realizar. É outro facto que a senhora ministra também veio garantir na apresentação e na votação, como se viu, na aprovação do mesmo, que vai acontecer. Sabemos também de que iniciativas a nível da área social, que dizem que aumentou substancialmente, mas se formos a ver por rubrica saúde, educação, na área da produção, na diversificação da economia, o que é dedicado à agricultura, um ponto e pouco por cento, verificamos que, na verdade, havendo esse aumento, ele não é significativo, atendendo à distribuição que o mesmo está a ter, privilegiando sempre o que se passa, o que se passava nos outros orçamentos gerais de Estado, privilegiando as províncias do litoral do que as do interior e, por vezes, digamos que duas ou três ou quatro são mais do que metade das receitas ocupam ou precisam da alocação da maior parte das receitas orçamentadas. Por isso vai ser um até fim do ano muito difícil para os cidadãos. Não se prevê, pelo contrário, um grande crescimento da empregabilidade. Ela vai aumentar é o desemprego. Há quem diga os mais pessimistas de que pode atingir 35 a 40%, porque com esta situação da pandemia a maior parte das empresas deixaram de produzir ou estão a meio gás essa produção e não têm forma de tesouraria de pagar salários e por isso o desemprego irá aumentar. Nós verificamos que até o próprio executivo procedeu a uma redução de ministérios, departamentos, direções gerais e, por conseguinte, todos os funcionários que aí trabalhavam também não conseguem estar a entrar noutros sítios da administração pública e manter os seus empregos. Por isso, a revisão está mais ou menos explicada da sua necessidade e, analisando depois, ele está fixado publicamente, é só aceder ao Ministério das Finanças ou outros itens, sei lá, como a Assembleia Nacional, parece-me também o terá, o Banco Nacional de Angola, e ver exatamente quais são as rubricas e as alocações entregues a cada setor. Salientar também que certas obras que eram muito polémicas, o caso da Clínica Dentária prescindiu-se dela e o próprio Hospital Especializado de Primeira Linha Pedalé, teria, digamos, uma situação de privilegiar os dirigentes e a própria presidência, acabou enquadrado no Ministério da Saúde.
Carlos, dá-se a hipótese de, antes do final desse ano, haja uma nova proposta de revisão da lei do Orçamento Geral do Estado?
Como as finanças públicas estão num descalabro e com a dívida a aumentar cada vez mais provocada pela pandemia, não seria surpresa a ninguém se até o final do ano ainda houvesse a necessidade de mexer em termos orçamentais.
Mas, Carlos, porque é que, ao invés de apostarmos em continuar a financiar empresas, novos empreendimentos, por que não apostar mais no, em, em, no setor social?
Bom, são as opções que o Executivo faz, seja como for, esta é uma época que também quer as privatizações, quer novos empreendimentos, são extremamente difíceis de dar início, porque há uma tremenda dificuldade ainda nas importações, com a desvalorização do Kwanza, com a diminuição do trabalho nas petrolíferas que menos dólares estão a entregar ao BNA, não temos grandes facilidades de dinamizar a economia por aí. O setor social é extraordinariamente importante, principalmente a área da saúde, está a consumir milhões e vai continuar a consumir milhões, porque vamos ter situações complicadas a nível da assistência por causa do Covid, em termos de internamento hospitalar, em termos de aumentar os recursos humanos também, a nível médicos, enfermeiros, auxiliares, equipamentos e tudo mais que seja necessário as unidades hospitalares terem, mas a área social tem efetivamente uma estimativa de crescimento, de aumento neste orçamento, mas chega-se à conclusão que esse aumento não é significativo.
Angola tem uma folga de cerca de 800 milhões de dólares, 680 milhões de euros ao câmbio atual no plano do Fundo Monetário Internacional, FMI. Afirmou o secretário de Estado das Finanças angolano, que admitiu a sua utilização. Durante a aprovação do programa em 2018, nós apenas obtivemos o financiamento de 3,7 mil milhões de dólares, 3,15 mil milhões de euros ao câmbio atual. Isso significa que os desembolsos que estavam a ser feitos até a segunda avaliação tiveram em conta um plafond total de 3,7 mil milhões de dólares, o que significa que nós temos uma folga de cerca de 800 milhões de dólares a que nós podemos aceder sempre que quisermos, disse o secretário de Estado das Finanças, Oswaldo João, durante o almoço conferência organizado pelo grupo Media Room em Luanda. O governante apontou que quando dá adesão ao programa estrategicamente e com aconselhamento do próprio FMI, o executivo angolano decidiu não consumir a totalidade do financiamento disponível para o país, assinalando que a parte disponível para Angola é de cerca de 4,5 mil milhões de dólares, 3,83 mil milhões de euros ao câmbio atual, estando numa fase em que o gap de financiamento é relativamente maior face à redução da receita petrolífera, se o Conselho de Administração do FMI aprovar o acréscimo desta tranche, nós ficaríamos muito felizes e ajudar-nos-ia muito a fazer a gestão de tesouraria nos próximos tempos, referiu Oswaldo João. O secretário de Estado acrescentou que o acesso a esta folga pode ser pedido nesta ou noutra revisão feita pelo FMI.
Claro, estaríamos todos muito felizes se efetivamente, havendo essa necessidade e houver esse pedido ao FMI, que essa folga seja bem gerida, sempre bem aplicada em projetos que serão acompanhados pelas entidades estrangeiras, seja elas quais forem. Neste caso estamos a falar do FMI, que acompanham os mesmos, e é uma garantia na sua execução de que a obra seja feita e seja rentabilizada para os objetivos para os quais foram programados. A grande dificuldade, como nós sabemos, pensou-se nos 3,7 mil milhões e não chegar até lá, mas tudo indicaria que se calhar seria ultrapassado. Pelo menos as duas tranches tiveram que cumprir, até a nível legislativo, medidas contra a corrupção, branqueamento de capitais e etc., para ter acesso ao segundo tranche, por exemplo, e que isso vem dentro de um quadro global equacionado pelo próprio FMI, dizer de que essa folga existindo, e ao que parece existe mesmo, pode ser utilizada para projetos que sejam efetivamente necessários, que são de certeza, mas que sejam de uma aplicabilidade de alguma maneira até rápida perante a pandemia que Angola está a passar, que os angolanos estão a passar, e que desde infraestruturas, a água, a energia, coisas básicas, até a própria apoio à produção interna das micro e pequenas empresas, muito delas, a maioria, como sabemos, são familiares. Mas nunca esquecer também os grandes empreendimentos, médio e grandes empreendimentos, que demonstrem uma grande capacidade de produção e de rentabilizar e de apresentar resultados, de forma que o retorno desse mesmo capital seja efetivo e rápido. Por isso, a ver, vamos como vão ser geridos estes 800 milhões, esta folga que o FMI fala e que está à disposição do Executivo angolano.
Carlos, esta folga vem precisamente no momento em que alguns dias atrás o presidente do Banco Mundial fez críticas em relação à transparência da gestão da nossa dívida pública.
Como já foi dito, e se olharmos para o tema anterior também, parte do OGE continua a ser quase metade, se não mesmo metade, ainda aplicado ao pagamento da dívida. Quer isto dizer, também as entidades internacionais preocupam-se dentro do quadro de transparência que sejam cumpridos os seus pagamentos em relação a elas próprias e que depois, em segundo plano, virão como é que essa transparência é aplicada pelos governos, neste caso o governo angolano, na utilização dos meios financeiros que lhes são disponibilizados e que cuja aplicação nem sempre é das melhores. Por isso o Banco Mundial neste momento verifica que é o FMI que está com o governo angolano taco a taco, mano a mano, tem sempre as finanças angolanas debaixo do olho e que é uma segurança para o investidor estrangeiro que, perante as dúvidas que tenha em emprestar ao Estado angolano sempre que este necessita, ninguém não lhe é negado nenhum empréstimo, só que paga taxas de juros elevado devido ao grande risco do mercado monetário e financeiro que é para o mercado internacional.
O novo representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, em Angola, afirmou hoje que o impacto social e económico da Covid-19 neste país africano é muito grande, tanto para as empresas como as famílias. Edo Stork falava em Luanda, onde hoje entregou ao Ministro das Relações Exteriores, Tete António, as cartas credenciais deste novo representante residente da PNUD em Angola, com licença, assinadas por Achim Steiner, administrador global do programa. Reconheço que cheguei num momento difícil, mas Angola, nos últimos 6 meses, tem feito enormes esforços para conter a propagação e circulação da Covid-19 no país, afirma o holandês, com licença novamente, antes desta missão era o representante adjunto do PNUD no Peru. Segundo uma nota do PNUD em Luanda, em Angola, Edo Stock louvou a aplicação do estado de emergência e do estado de calamidade neste país, mas admitiu: temos que reconhecer que o impacto social e económico da Covid-19 é muito grande, tanto para as empresas como para as suas famílias. Vamos colocar o desenvolvimento, a inovação e a tecnologia ao serviço da sustentabilidade, afirmou.
Este novo representante veio substituir o anterior do PNUD. O PNUD é um organismo da ONU extremamente importante no mundo e para Angola em particular. Tem uma visão, vindo do Peru, de como o Covid, a pandemia, afeta grandemente dois aspectos, o sanitário e o económico. Também deve ter recebido os relatórios do Estado, da economia e do aspecto sanitário de combate ao Covid, que era, como referiu, o estado de emergência e calamidade, e principalmente os cercos sanitários, de que afeta já províncias como, para além de Ruanda, que é o epicentro, o Kwanza Norte, Cabinda, Kwanza Sul, Cunene, penso eu. Por isso, acho que uma das Lundas, eu acho que é a Lunda Norte, terá ou teve um caso ou era uma suspeita. Por isso, é uma situação complicada em termos de gestão, mas que ele, pelo menos, deixa a esperança de que, efetivamente, o PNUD está na disposição de dar continuidade à ajuda do Executivo angolano e, dessa forma, complementar com as outras entidades internacionais, quer que façam doações, quer a nível de empréstimos a taxas favoráveis, que Angola consiga ir aguentando este embate da pandemia em estado económico em termos de recessão e tentar sair desta recessão e começar a criar riqueza, ou seja, crescer em termos de PIB.
O novo Angola começa a dar sinais de capacidade de que a capacidade de internamento de doentes com a Covid-19 está prestes a atingir limite nos hospitais de Luanda, numa altura em que o número de infectados na capital do país está perto das 1.000 pessoas e com o maior número de mortes ao nível de países africanos de língua portuguesa. Na semana passada, a ministra da Saúde, Silvia Luto Cutia, fez saber que o governo deverá adotar brevemente o internamento domiciliar de doentes assintomáticos, ficando os hospitais levados a doentes que manifestem sinais da doença. Luto Cutia admitiu que, se o nível de contágio diário continuar a aumentar, a capital do país poderá ter 45 mil cidadãos infectados em setembro. A governante explicou que, nesta altura, quatro em cada 100 pessoas em Luanda estão expostas ao vírus e as projeções feitas com base nos tempos rápidos serológicos dão a possibilidade de aumento de casos.
Pois, acordou tarde, mas acordou. E não é por acaso que hoje no CIAM dois académicos apresentaram gráficos, linhas, barras estimativas para o mês de agosto e setembro, fazendo um historial, e que falavam em cerca de 40 mil a 45 mil de pessoas. Nós também aqui já tínhamos referido esse mesmo número, sem grandes estudos de modelos matemáticos, porque baseámos na situação social, não é? O próprio cidadão tem a consciência, porque vê as mortes acontecer sempre que socorre ao hospital. O pessoal do hospital que trabalha, médicos, enfermeiros, auxiliares, também tem essa percepção. Não se conseguiu fazer grande testagem numa altura em que nós dizíamos testar, testar, testar. Começaram agora e agora percebeu-se dos assintomáticos. Agora reparemos os nossos ouvintes, os nossos amigos que nos acompanham há muito tempo, sabemos como é que são os nossos bairros, os nossos distritos, os nossos municípios na cidade de Luanda, em que muitas vezes a polícia diz que não entra lá porque o próprio carro não passa. Por conseguinte, imaginemos que fazem 1.000 testes rápidos e que dá reativos e que ficam à espera do definitivo e que, entretanto, a pessoa é considerada assintomática e fica em casa. Ele não está propriamente numa casa, na maior parte das casas, não tem divisões completamente separadas, com dois quartos de banho, às vezes nem quarto de banho existe, é preciso ir ao quintal, há com faltas de água, a higiene mesmo à volta da casa e dentro da casa não há saneamento público. E então é deste novo clique que deu ao Ministério da Saúde e a senhora ministra em particular, de pôr os assintomáticos a fazer tratamentos em casa. Imagem, e avançaram agora de que vai ser a administração municipal, vai ser a comissão de bairro, vai ser pessoal ligada à saúde que será preparada para vigiar e apoiar as pessoas que estão em tratamento, isto para a realidade de Luanda. Mas estamos a falar de qual Luanda? Estamos a falar de Luanda, capital de Angola, continente africano, planeta Terra. Não estamos a falar em Marte. Por isso, o que fazer? Pois, isso foi o que foi dito por eles que tem que ser feito, porque, na verdade, isso é verdade, que aumentando exponencialmente a quantidade que era previsível, mas que o governo não quis vir reconhecer mais cedo perante a sociedade civil, perante a população, de que os hospitais, os centros de saúde, não estão preparados para assimilar e cuidar de tantos doentes. Por isso, os que têm sintomas, os casos mais urgentes, os ventilados, vão ter tratamento hospitalar e estarão nos hospitais de campanha e por aí fora. Os outros vão ter que ir para casa, pois, mas depois os assintomáticos vão contaminar todos os outros e até os vizinhos. Começamos a ter quarentenas residenciais, eu diria quarentenas de bairro. Daí partimos para o cerco do bairro ou até do município de Luanda, muito rapidamente. E quando se fala que no espaço de um ano isso pode atingir de uma forma crescente e descontrolada de 400 a meio milhão de infectados, estamos a dizer isto em julho, finais de julho de 2020. Se voltarmos à conversa, e graças a Deus iremos voltar todos em 2021 por esta altura, se calhar não é nada do outro mundo dos 400 ou meio milhão. E depois já há que pensar nas outras doenças e nas outras consequências sociais que vão aparecendo, não é? Das malárias, da desnutrição das nossas crianças mal alimentadas, em que os pais estão desesperadamente sem emprego e que não conseguem trabalhar no mercado porque um deles ficou assintomático, teve que ir para casa, e ou estar em casa sem condições de moradia, como já referi, acaba por contaminar as crianças, a mulher, a tia, a avó e por aí fora, não é? Bom, e realmente acho que já se conseguiu dar uma ideia naquilo que os académicos tentaram insinuar algumas coisas, mas vieram a confirmar os números de 45 mil que a senhora ministra já tinha falado, e nós há tempos atrás, não muito tempo atrás, eu diria poucas semanas atrás, falávamos em cerca de 40 mil.
O Ministério da Educação de Angola decretou que 50% dos docentes e funcionários administrativos de todas as escolas devem apresentar-se no local de trabalho, com exceção dos grupos que apresentem condições de risco. A orientação consta de um circular que realça que continuam suspensas as atividades letivas nas instituições de educação e ensino devido à Covid-19 deste março passado, havendo por isso a necessidade de se adotarem medidas alternativas que permitam manter as atividades pedagógicas e os serviços menos administrativos, bem como a capacitação em serviço dos professores nas escolas do ensino primário e secundário. Os funcionários, de acordo com as funções específicas, devem organizar e classificar os arquivos das escolas, a biblioteca e os livros, redimensionar a carga horária docente e organizar as salas de aulas segundo as orientações das autoridades sanitárias em matérias de biossegurança. Os professores e funcionários administrativos devem também elaborar cartazes publicitários sobre a pandemia da Covid-19 e as medidas de biossegurança e realizar ações de formação com temas transversais, aproveitando o potencial humano existente na escola e preparar tarefas semanais para pôr à disposição dos alunos. As aulas encontram-se suspensas desde março no país devido à pandemia do novo coronavírus, que já provocou em Angola 47 mortos, de um total de 1.000 casos.
Os sindicatos professores fora do ensino superior, perante este decreto ou circular do Ministério da Educação, que não falou com ninguém e apareceu assim de repente com isto, veio perguntar o seguinte: mas que bibliotecas? As escolas públicas não têm bibliotecas, então não vamos para a escola organizar bibliotecas que não existem. Não estamos em época de matrículas, então vamos fazer registros de matrículas e organizar arquivos administrativos para quê? Vamos fazer o quê? Quer dizer, isto, se não fosse anedota, podia ser uma anedota, mas o que é certo é que são funcionários públicos e ainda estão a receber ordenados, porque os seus colegas no privado já não estão a receber ordenados. Estão num regime de suspensos, enfim, então vão para o desemprego, as escolas vão fechar e a Ministra da Educação lembrou-se desta decretar ou circular esta situação. Por isso, e dizem mais, dizem eles, pois, falam em organizarmos as salas, as turmas, mas fisicamente não foram distribuídos meios de biossegurança. Onde é que eles estão? Então vamos estar a organizar coisas sem haver os elementos de biossegurança. Vamos imaginar que eles existem. E este tipo de situação que é ridículo. Por isso, se podiam dizer assim, ouça, não, o Estado está a pagar-vos os ordenados, então 50% vai, quer queiram, quer não queiram, mesmo que não estejam a fazer nada, têm que ficar na escola. E façam qualquer coisa, vos passo pela cabeça. Mais valia dizer isso, porque estar a inventar trabalhos, que eles propriamente dizer, como disseram, mas vamos organizar bibliotecas, funcionários administrativos e professores a bibliotecas que nunca existiram, nem existem. Por isso, isto demonstra efetivamente a desorientação em que se encontra a Comissão Interministerial do Combate à Covid. A desorientação em que se encontra o titular do Poder Executivo e Presidente da República, a desorientação em que se encontra os ministros das telas, nomeadamente da Educação, em que perante estes factos complicados não sabem o que fazer, mas têm que mostrar trabalho, porque senão são exonerados. Senão João Lourenço diz, o que é que o senhor Ministro da Educação fez? Não está a fazer nada, vai embora. Vou pôr aí alguém que faça alguma coisa. E por isso vieram com esta situação. Que o próprio sindicato e muito bem diz, mas aquilo que está enumerado para se fazer, previamente devia ter havido uma conversa para nós em conjunto sabermos o que é que se pode fazer. Agora, determinar funções, tarefas que efetivamente não têm cabimento, não acontecem porque estão num momento fora, não há luz, não há condições, quer dizer. Tirando os moscas e os mosquitos que vão passando e que eles podem ir contando, mais nada acontece nessas escolas.
O principal jornal angolano dá destaque na edição desta segunda-feira, 27 de julho, a investigação que as autoridades judiciais portuguesas estão a efetuar ao universo das sociedades da empresária Isabel dos Santos. As autoridades judiciais portuguesas estão no rastro do circuito de offshores e testa de ferro da empresária angolana Isabel dos Santos, que terão levado 573 milhões de euros da Unitel para Portugal. Informa a edição desta segunda-feira, 27 de julho, do Jornal de Angola, num trabalho assinado pelo jornalista Santo Vilola, que cruza a informação de uma investigação efetuada pela revista Sábado, segundo a qual o banco BPI recordou várias operações da empresária angolano-russa sobre o sistema de transferências financeiras, bem como as buscas que diz terem sido efetuadas na Zona Franca da Madeira, nos offshores do Dubai e no Luxemburgo, e a outros negócios que envolveram grandes empresas portuguesas que estão a ser investigadas pelas autoridades judiciais portuguesas. O Jornal de Angola refere neste texto que a empresária Isabel dos Santos terá aproveitado o seu controlo de facto sobre a sociedade Unitel Sarel, cujas ações estão arrastadas desde dezembro último pelo Tribunal Provincial de Luanda, a pedido do Ministério Público, por conta de uma dívida de cerca de 5,5 mil milhões de dólares ao Estado angolano, refere o diário. Adianta ainda o mesmo jornal que esta posição da Unitel terá sido aproveitada por Isabel dos Santos para transferir da mesma sem justificativos fundos para as contas da Vidatel Limitada em Portugal, depois foram feitos a circular por contas das entidades Unitel International Holding, a BV, Atoll Limited e Silaba Real Estate Limited, da mesma uma offshore da ilha de Man no Reino Unido, além das contas particulares da mesma Isabel dos Santos junto do BPI e do Aerobico. Essas referências podem ter sido servido para Isabel dos Santos concretizar negócios privados, empresariais e pessoais em diversos países, refere o Jornal de Angola, referindo igualmente que a investigação do Ministério Público português está centrada nas movimentações de muitos milhões de euros que se verificam até fevereiro de que se verificaram até fevereiro de 2018 com dispersões de dinheiros por entidades alegadamente controladas por Isabel dos Santos, como a Kento Holding, com sede na Malta, e que detém 17,35% da NOS, Unitel Internacional com 32,65% da NOS, Atoll Limited, registrada em Malta, Fidequity, a Santoro, a principal acionista do Aerobico, e a Niara Holding, da Zona Franca da Madeira. O jornal angolano refere que a investigação em curso revelou que o BPI tinha nos arquivos mais um dado de transmissão que transmitiu ao Ministério Público. A Vitel apresentou-se no BPI até setembro de 2008, identificado como a diretora a cidadã russa Tatiana Regan, tendo esta mandatado à filha dos Santos para poder movimentar as contas da empresa.
O cidadão angolano que leu o Jornal de Angola, isto tudo, acho que deve ter mais, isto foi uma parte, deve no fim se calhar pensar assim: eu vou tentar ir à PGR, vou saber onde é que é a PGR aqui em Luanda, vou-lhes entregar e dizer assim: façam o que os portugueses estão a fazer lá em Portugal. Porque isto tudo, deste nosso tema, é o que o Ministério Público está a fazer em termos de averiguações, investigação, inquérito, ir à procura, isto vai dar aqui, vai dar ali, vamos por aqui, vamos por acolá, vamos fazer. Isto é um bom guião para a Procuradoria-Geral da República de Angola entregar aos seus adjuntos, procuradores, alguns juízes que estão com os processos de Isabel dos Santos, e servir de guião, quer dizer, já nem sequer, porque tentar guião aplicando a Angola, aqueles trabalhos de inquéritos e averiguações que terão que fazer em Angola, porque tudo isto diz respeito a pesquisas que as autoridades judiciárias, a Procuradoria Geral da República Portuguesa, o Ministério Público Português, está a fazer em relação àquilo que o Estado angolano solicitou e que eles estão a ver que pode existirem também crimes cometidos por esta senhora e, eventualmente, alegadamente, crimes cometidos pela senhora empresária Isabel dos Santos em Portugal. E, se assim for, será acusada em Portugal desses mesmos crimes. Mas em termos de metodologia de trabalho, em termos de orientações programáticas e de investigação, dá-me ideia que aquilo que o Jornal de Angola publicou pode ser um guião, quer dizer, pode ser um manual, pode ser considerado uma forma de facilitar a quem tem estes assuntos em mão em relação a Isabel dos Santos e de outros responsáveis que possam existir com algo semelhante, poderem atuar.
Carlos, continuação de um bom fim de semana, ou tenha um bom fim de semana e até à próxima edição. Um abração.
Um grande abraço, um bom fim de semana aos nossos ouvintes e para a semana cá estaremos com outro programa. Um grande abraço.
Um grande abraço. Oh.
A minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, a minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, rica até de tanta pobreza, falta de pão, alegria e amor. Rica até de tanta pobreza, falta de pão, alegria e amor. A minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, a minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, rica até de tanta mentira, falta de pão, alegria e amor. Rica até de tanta mentira, falta de pão, alegria e amor. Angola, 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 não és de meia dúzia. Angola, 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 não és nem de gente nem de outro. Angola, 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 mamãe, não és de meia dúzia. Angola, 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 mamãe, não és do filho da outra. Precisa de amor pra ser feliz um dia. Nosso povo maravilhoso, povo cheio de carinho. Deus falta de alegria, precisa de pão e paz pra ser feliz um dia. Angola, 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 não és de meia dúzia. Angola, 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 não és nem de ser nem do outro. Angola, 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 não és de meia dúzia. Angola, 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 não és do filho da outra. Precisa de pão e paz pra ser feliz um dia. Angola, Angola, Angola.